O Windows 10 apresenta diversos métodos de compartilhamento, incluindo aí folder público, o home group e também o tradicional compartilhamento de pasta. Cada método de compartilhamento vai ser aplicado a uma audiência específica. Por exemplo, geralmente usuários domésticos ou então pequenas redes vão utilizar ou o grupo doméstico ou o compartilhamento público, enquanto os usuários de um ambiente de domínio, normalmente você vai encontrar isso aí em organizações maiores, vão utilizar o compartilhamento tradicional, que é mais apropriado para esse tipo de ambiente. É importante a gente lembrar que o compartilhamento ele não está restrito às pastas e arquivos. A gente vai perceber aqui que a gente tem também a questão da biblioteca de arquivos e do OneDrive, que permite que os seus recursos sejam acessados através da internet e, opcionalmente, sejam sincronizados entre dispositivos. Então você tem que ficar atento aí como configurar os grupos domésticos, como configurar as bibliotecas, como configurar as permissões de pastas compartilhadas, configurar impressoras compartilhadas e também configurar o OneDrive. Sobre a configuração de um grupo doméstico, é bom a gente lembrar que a gente só pode ter um grupo doméstico configurado, né, por vez, e que o protocolo IPv6 é obrigatório. Então, antes de você fazer a configuração do grupo doméstico, tenha certeza de que o IPv6 não está desativado. A criação de um grupo doméstico é bem simples. A partir do painel de controle, se você tiver uma rede configurada como rede privada, você consegue tranquilamente criar um grupo doméstico. Para isso, basta que você clique no assistente. Ao clicar no assistente, você vai poder compartilhar as suas pastas de imagens, vídeos, músicas, documentos e também impressoras e dispositivos. Se você ainda não está familiarizado com os grupos domésticos, o ideal é que você crie um grupo doméstico no seu laboratório de estudos, para que você possa entender como é simples e como outros computadores podem ingressar no seu grupo doméstico. Nas versões anteriores do Windows, o gerenciamento de arquivos significava organizar esses arquivos em pastas e subpastas diferentes. Nessa versão do Windows, você pode também utilizar bibliotecas para organizar e acessar arquivos, independentemente de onde eles estejam armazenados. Uma biblioteca reúne arquivos de diferentes locais e os exibe em uma única coleção, sem mover os arquivos de onde estão armazenados originalmente. No Windows 10 existem seis bibliotecas padrão: documentos, imagens da câmera, imagens salvas, imagens, músicas e vídeos. Mas você pode criar novas bibliotecas para novas coleções de arquivos. Por exemplo, se você estiver trabalhando em um determinado projeto, nada impede que você crie uma nova biblioteca e dê o nome da biblioteca de projeto em andamento. E dentro dessa biblioteca, você passe a organizar todas as pastas referentes aos arquivos que existem em relação a esse seu projeto que está em andamento. Os arquivos podem estar no seu próprio computador ou em um outro computador pela rede. O Windows 10 tem um novo recurso no explorador de arquivos chamado acesso rápido. À primeira vista, você pode achar que os favoritos foram substituídos pelo acesso rápido. Na verdade, ele combina o escopo e a funcionalidade dos favoritos e o recurso das bibliotecas, permitindo que você fixe folders dentro, da área de acesso rápido, assim como você também pode fixar, bibliotecas aqui dentro também. Como você viu, o acesso rápido é a minha visualização padrão quando eu abro o explorador de arquivos. Toda vez que você usa uma nova aplicação, quando você salva arquivos ou quando você abre arquivos, você na verdade vai estar populando também aqui a área de arquivos recentes. Isso, em tese, aumenta sua produtividade de forma que você tenha, independente da aplicação que você abriu, que você tenha ali a lista de arquivos que você usou recentemente. Para alterar esse comportamento do acesso rápido abrir por padrão, você pode tranquilamente clicar com o botão direito aqui no acesso rápido, vir em opções e abrir o explorador para meu computador em vez de acesso rápido. Então tudo volta a ser como era antes. Se você estiver trabalhando com um documento e não quiser que esse documento saia da lista de acesso rápido, você pode tranquilamente, seja um documento, seja uma pasta, seja lá o que for, você pode tranquilamente clicar aqui com o botão direito e simplesmente escolher a opção Fixar no acesso rápido. Bem, quando você armazena informações dentro de um servidor de rede, você precisa ter acesso a esses dados através da sua rede corporativa. Você já viu que as permissões NTFS vão proteger os arquivos enquanto eles estiverem dentro das suas pastas, né? Vão proteger de um acesso não autorizado. Mas é através dos compartilhamentos que você consegue distribuir os recursos de dados para todos os usuários da sua rede corporativa. Os compartilhamentos são gerenciados por um protocolo chamado SMB, Server Message Block. E as permissões NTFS e de compartilhamento, elas são completamente independentes uma da outra. Mas a gente já viu que o acesso efetivo a um determinado arquivo ou uma determinada pasta vai depender da combinação das permissões, tanto do compartilhamento quanto das permissões NTFS. Em relação ao protocolo SMB, é bom a gente salientar aqui que o Windows 10 ele suporta a versão 3.1.1. O Windows 8.1, por exemplo, suporta a versão 3.02 do SMB. Então, para você poder estabelecer o que a gente chama de dialeto, né? Estabelecer a versão SMB que você está utilizando, basta você abrir o PowerShell e fazer o seguinte teste. Vamos pegar aqui o nosso computador cliente. Eu já tenho aqui um pequeno script. Você simplesmente vai dar um dir para o próprio computador, né? Dir contra barra, cliente 1, e aqui o compartilhamento administrativo. E em seguida você vai utilizar o commandlet get smb connection. O nome do servidor é o seu próprio computador. Então vamos dar uma executada aqui. Ó, eu listei aqui a minha unidade C, só para poder criar a conexão. E isso tem que ser feito através de um compartilhamento de rede, né? E aí a gente vê a versão que ele chama de dialeto. Então aqui, como é o Windows 10, a gente está usando o protocolo SMB 3.1.1. O próprio Windows ele vai negociar entre as partes para poder estabelecer qual é a versão de SMB que vai ser utilizado durante o processo de troca de dados. Por padrão, o compartilhamento ele não é ativado. Isso aí é para minimizar o risco de você ter um ataque aí através da rede, e cada máquina do Windows ela precisa explicitamente habilitar e permitir aí o compartilhamento de arquivo. Para habilitar, a gente abre a central de rede compartilhamento, a gente vem aqui em alterar as configurações de compartilhamento avançadas, e aí você vai perceber que o compartilhamento de arquivo impressora está desativado. Então você ativaria manualmente. Para você compartilhar uma pasta, não tem mistério. Basta que você escolha a pasta que você quer compartilhar. Vamos pegar aqui uma pasta chamada Arquivos. E você tem duas formas aqui, primárias de fazer esse compartilhamento. A primeira é lá nas propriedades. Você pode vir na guia Compartilhamento e fazer o compartilhamento através de um assistente. A gente chama isso aqui de um compartilhamento simples. Então eu posso colocar aqui a entidade que eu quero fazer o compartilhamento e dizer qual é o nível de compartilhamento. Se vai ser só leitura, leitura e gravação, ou eu tenho uma outra forma que é o compartilhamento avançado. E quando eu faço aqui através de compartilhamento avançado, eu tenho opções de criar um refinamento maior em relação a quem eu quero que acesse o meu recurso aqui através do compartilhamento. Um detalhe interessante é que se você estiver fazendo compartilhamento através de um cliente, por exemplo, aqui através do Windows 10, o nosso limite de conexões simultâneas é 20. Tá? Então eu posso ter 20 conexões simultâneas ao meu compartilhamento, ao contrário de o Windows Server 2012 R2. Se você estiver fazendo compartilhamento nele, não existe limitação. Bem, quando você faz a criação aqui do compartilhamento, né, bem simples. Você tem que tomar aqui alguns cuidados. Por exemplo, eu não posso mais renomear essa pasta. Se eu renomear essa pasta, automaticamente o meu compartilhamento vai parar de funcionar. Outras formas de você criar o compartilhamento, através da linha de comando. Se você utilizar aqui o prompt de comando, você tem o netshare. O netshare permite que você crie novos compartilhamentos, isso utilizando o prompt de comando. Se você preferir, você pode utilizar o PowerShell. E através do PowerShell, você tem o commandlet new smb share. E através do new smb share, você pode criar novos compartilhamentos. É interessante que você conheça também os commandlets de compartilhamento, dando uma olhadinha aqui na lista de comandos disponíveis para o SMB Share. Então fiquem ligados, estudem esses comandos aqui, porque certamente alguma questão vai falar sobre esses comandos aqui na prova. Para quem está habituado com compartilhamento no servidor, já deve ter escutado falar de ABE, Access Based Enumeration, ou enumeração baseada em acesso, que na prática significa que você só vai ler o conteúdo de um compartilhamento se você tiver permissão de leitura. Se você não tiver permissão de leitura, esse conteúdo ele é automaticamente ocultado de você. No Windows 10 você também pode fazer a configuração ABE. A única diferença é que pelo Windows 10 você só consegue fazer isso através da linha de comando. Então você vai utilizar o próprio comando SMB Share e existe um parâmetro chamado Folder Enumeration Mode. Então vamos aproveitar aqui que a gente está com o comando na tela. Eu vou colocar aqui o Folder Enumeration Mode e aí você tem o Access Based ou Unrestricted. E a gente utilizaria aqui o Access Based para poder habilitar a enumeração baseada em acesso em um compartilhamento feito pelo Windows 10. Para usuários que já têm alguma experiência instalando, compartilhando ou solucionando problemas de impressão do Windows 7 ou versões mais novas do Windows, não vai ter tanta dificuldade de entender quais são as possibilidades dentro do ambiente de impressão do Windows 10. No Windows 10, a gente tem algumas novidades, como o suporte ao NFC, ao Near Field Communication, e a versão 4 de drivers de impressão. Para se preparar para o exame, é interessante que você esteja familiarizado com a terminologia que é utilizada. Por exemplo, entender o que é uma impressora e um dispositivo de impressão, o que é uma porta de impressão e o que é um driver de impressão. É interessante que você avalie bem se você conhece esses conceitos. Quando a gente fala sobre a questão aí da versão 4 dos drivers de impressão, é porque tradicionalmente cada fabricante de impressora produz drivers, né, customizados para cada tipo de impressora e para cada, enfim, tipo de dispositivo que habilita aí o sistema operacional a usar a impressora. Então, esses arquivos, né, que são esses drivers de impressão, eles precisam ser compartilhados com todos os clientes dentro da rede que vão utilizar aquela impressora. Esses drivers são chamados tipo 3 ou drivers versão 3 e eles exigem um esforço administrativo para poder garantir que tanto as versões de 32 quanto de 64 bits desses drivers vão estar atualizados e também disponíveis, né, para os clientes da rede quando esses drivers forem solicitados. Com isso, desde o Windows Server 2012 e o Windows 8, a Microsoft ela apresentou um novo tipo de driver de impressão que habilita aí os fabricantes a escreverem uma classe de driver de impressão simples. E esse driver ele oferece suporte para as pseudo-linguagens de programação existentes, como PostScript, PCL, XML e XPS, e isso é independente do modelo da impressora. Esses drivers são conhecidos como tipo 4 ou versão 4 e normalmente eles já são obtidos através do Windows Update ou através do WSUS e eles não são distribuídos através da rede e nem são mantidos por um servidor de impressão. Algumas vantagens que você obtém com essa nova versão é que não existe mais a necessidade de um driver de impressão específico para cada arquitetura de fabricante. Essa versão 4 ela pode suportar vários modelos de impressão e os arquivos de drivers eles são isolados. Então isso aí reduz a minha chance de conflitos de drivers. Uma das características mais interessantes é o tamanho desses drivers. Eles estão bem menores e com isso estão bem mais rápidos, né, de serem instalados. E também eles permitem aí a separação do driver de impressão e também do software de impressão. O gerenciamento dessas impressoras pode ser feito utilizando aí uma série de ferramentas, incluindo impressoras e dispositivos, o gerenciamento de impressão e também commandlets do Windows PowerShell. Entre algumas tarefas mais comuns de gerenciamento de impressão estão aí a alteração das propriedades de impressão, modificar a segurança, modificar as propriedades avançadas, configurar o compartilhamento, fazer a seleção da impressora padrão, visualizar e gerenciar a fila de impressão, pausar ou continuar a impressão, reordenar os arquivos em uma fila de impressão e, algumas vezes, reiniciar o serviço de spooler de impressão. Entre os pontos que a gente precisa destacar em relação à impressora, é interessante que você venha aqui nas propriedades da impressora e entenda algumas questões a respeito da guia geral, sobre definir as preferências gerais da impressora, imprimir página de teste, na guia de compartilhamento, que é onde você, quando a impressora dá suporte ao compartilhamento, obviamente você ativa o compartilhamento aqui. Em relação às portas, a mesma coisa. Aqui, interessante chamar a atenção para dois aspectos. Um é quando você pode adicionar portas, né, tranquilamente, sejam lá portas locais ou portas de rede, e ativar o pool de impressão. Então procurem saber aí a respeito do pool de impressão, ok? Em relação à guia avançada, a gente também tem algumas configurações interessantes, que é onde você pode definir a prioridade dessa impressora, né? Ou seja, quem estiver imprimindo aqui utilizando esse driver de impressão, você pode alterar a prioridade para que os trabalhos enviados por determinadas filas tenham prioridade no processamento pela impressora propriamente dito. E a questão da disponibilidade de impressora. Às vezes é interessante você ativar certos horários de disponibilidade para, por exemplo, evitar que usuários entupam a fila de impressão com trabalhos muito grandes. Então você pode criar uma fila de impressão para ser processada durante a noite. E também na guia de segurança, é interessante a gente ver aqui os tipos, né, de privilégios que nós temos, né? Então a gente pode imprimir, gerenciar a impressora e gerenciar documentos. É importante que vocês também entendam o que significa cada um desses privilégios. É importante lembrar que aqui, através do painel de dispositivos e impressoras, a gente só consegue gerenciar as impressoras locais. Se você pretende gerenciar as impressoras de rede, você vai ter que utilizar um console, que é o printmanagement.msc, e esse console aqui é o console que você vai utilizar para se conectar a servidores de impressão e também para poder fazer o gerenciamento de impressoras e executar tarefas como visualizar impressoras e servidores de impressão, adicionar e remover servidores de impressão e também adicionar e remover impressoras. E é claro, nós temos também o gerenciamento através do PowerShell, do módulo Print Management, e é interessante que você conheça os comandos disponíveis, os commandlets disponíveis nesse módulo e que também vão permitir que você faça o gerenciamento de impressora por linha de comando. O OneDrive é um serviço de armazenamento em nuvem fornecido pela Microsoft e isso aí dá aos usuários a possibilidade de armazenar os seus dados em um serviço baseado em nuvem. E também, de forma opcional, você pode ativar aí um computador que você confie para poder armazenar e sincronizar cópias locais desses arquivos e dessas pastas que você tem no OneDrive. Basicamente, para você poder utilizar esse serviço, você tem que ter uma conta da Microsoft e a partir daí você pode compartilhar itens. Você pode selecionar os arquivos que você quer compartilhar e simplesmente você seleciona qual é a opção de compartilhamento que você quer. Você basicamente pode compartilhar para usuários que não necessariamente precisem de uma conta da Microsoft para poder fazer logon e ver o que você está compartilhando, ou você pode exigir que as pessoas com quem você esteja compartilhando os arquivos utilizem uma conta da Microsoft e sejam obrigadas a fazer logon para que vejam o conteúdo compartilhado. Em relação à capacidade, normalmente novos usuários possuem aí um limite de armazenamento de 15 GB, né? Isso foi aumentado porque inicialmente a cota era de 7 GB. E para usuários corporativos que utilizam o OneDrive for Business através do Office 365, a capacidade é de 1 TB de armazenamento. O OneDrive é uma plataforma baseada em nuvem. Então, recursos são melhorados ou são removidos o tempo todo. Então, quando você estiver dando suporte ao OneDrive para os seus usuários, Você precisa entender algumas limitações que o OneDrive possui e também ficar atento às alterações que são implementadas no serviço. Por exemplo, se você tiver que falar sobre a lixeira do OneDrive, por padrão, os itens eles são armazenados por um mínimo de 3 dias e até um máximo de 90 dias. E a capacidade dessa lixeira do OneDrive, ela é de 10% do total da sua capacidade de armazenamento por padrão. E é importante você se lembrar dessa limitação, porque isso pode impactar diretamente nesses 90 dias de retenção dos arquivos que estão lá. Porque se a lixeira ficar cheia, obviamente os arquivos mais antigos serão removidos para que os arquivos mais novos sejam armazenados na lixeira. A lixeira do OneDrive, ela só pode ser acessada através da interface web. Então, não adianta você utilizar um cliente para um dispositivo móvel ou o seu cliente de desktop, porque por ali você não consegue acessar a lixeira do OneDrive. Na hora de fazer upload, você tem que ter em mente que você só pode fazer upload de arquivos. Então, apenas arquivos podem ser copiados, movidos ou baixados. No caso de você precisar fazer download ou upload de vários arquivos ou de uma pasta, normalmente esses arquivos eles são compactados, né? E eles têm que respeitar um limite de 4 GB ou então 65 mil arquivos individuais. É sempre bom buscar saber sobre as atualizações das políticas de privacidade da Microsoft, porque de forma similar aí a outros serviços de armazenamento em cloud, você também está sujeito a algumas regras. Por exemplo, tem determinados conteúdos que são proibidos, como imagens inapropriadas, como nudismo, pornografia ou qualquer outro tipo de documentação que indique alguma atividade ilegal. No Windows 10, o mecanismo utilizado para sincronismo dos arquivos que estão no seu cliente do Windows 10, né, no seu explorador de arquivo e o OneDrive, ele foi um pouquinho alterado, né, e voltou a apresentar a mesma experiência que a gente tinha com o Windows 7 e com o Windows 8. Então, no Windows 10, o usuário ele pode procurar sincronizar apenas as pastas e arquivos que ele quer ver explicitamente, né, e que ele quer manter explicitamente sincronizado. Aqui fica uma dica importante. É interessante que você abra a interface web, veja as opções do OneDrive que você tem na interface web e que você também abra o cliente local do OneDrive para que você possa explorar as opções e assim entender como funciona bem o serviço.